voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Estamos de volta com o Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures e é também disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. O tema desta edição é o novo Código de Processo Civil. Conosco no estúdio estão o desembargador Alberto Delgado Neto e a desembargadora aposentada Elaine Hartzheim Macedo. No novo código estão previstos alguns avanços na solução de conflitos por meio de arbitragem, conciliação, mediação, além de outros métodos que deverão ser estimulados por juízes, advogados, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O quanto é este aspecto, enfim, esta previsão melhora a solução de conflitos, Alberto? No
teu esse eu acho que é um dos grandes avanços do código e estaria dentro daquela humanização do processo civil e tem algumas vantagens. No aspecto objetivo, a gente tem uma vantagem no sentido de trazer profissionais de outras áreas para auxiliar na solução de conflitos e, com isso, nós já no início do procedimento, nós já reduzirmos o volume de solução que seria necessário através de um julgamento contencioso. No aspecto subjetivo, o julgamento contencioso, isto é, que pressupõe uma contenda, um litígio, uma disputa entre as pessoas, esse julgamento numa civilização ele tem que ser reduzido ao máximo. As pessoas têm que buscar lidarem com seus conflitos e solucionarem entre si os seus conflitos na maior margem possível disso.
Então, o judiciário é efetivamente ser o último recurso, como está previsto.
Quer dizer, a intervenção do Estado na relação pessoal deve ser a mínima possível. Então, grande parte das pessoas que reclamam de um Estado intervencionista são pessoas que buscam a intervenção do Estado, se nós for observar. Então, eu acho que esse avanço, não é, da utilização de mecanismos alternativos de solução de conflito, e que eu espero que deixem de ser alternativos e passem a ser a regra, não é verdade? Essa busca desses avanços, eu tenho como opinião que é um grande avanço do código, está dentro da questão da humanização e está dentro daquilo que a desembargadora Elaine bate também, que é na questão do volume dos recursos, o percentual de recurso de uma sentença homologatória de acordo ou de uma mediação é praticamente zero. E
sim,
o percentual de recursos de uma sentença...
na área de família é exatamente isso.
Não tem recurso, né?
Não tem momento que faz a conciliação,
as pessoas partiu de baixo para cima a solução. Agora, sim, o percentual de recursos onde o Estado intervém e diz fulano tem razão, de circa não tem razão, é o máximo possível, né? Então, é um avanço em todos os aspectos positivo.
Sim, com certeza. Então, eu acho que só aqui nessa nossa primeira conversa, do primeiro bloco e desse, a questão do tratamento das ações de massa e esta questão de se deixar realmente que o judiciário seja o último recurso, né, de, sim, estimular que as pessoas solucionem seus próprios conflitos, já justifica essas alterações.
Já,
né,
justifica uma mudança e um novo código, porque está se saindo de um modelo de processo litigioso ao máximo, muito adversarial, para um modelo mais consensual. Não só no estímulo das formas tradicionais de autocomposição, como a mediação, a arbitragem e as formas de conciliação, o código tem capítulos interessantíssimos permitindo que, mesmo naquele processo que persista litigioso, adversarial, que as partes possam compor através do chamado negócio jurídico processual ou até montar um calendário diferente e, claro, se obrigando ao cumprir este calendário, e que será homologado pelo juiz para ter força, para poder ser cogente, né? Mas que partirá não do Estado, não do juiz, mas sim das partes.
Dentro da própria relação que está se desenvolvendo no processo.
Tudo isso acontece dentro do processo. Então, compõe-se, não vamos... Por exemplo, as partes podem chegar, nós vamos nos submeter ao juiz oficial competente, mas vamos abrir mão de recurso.
Sim.
Isso é uma coisa que o novo código admite. Nós não vamos querer fazer prova pericial.
prazos também?
Prazos. Nós vamos fazer um outro calendário. E aí, inclusive, os peremptórios, porque senão não teria sentido.
Sim,
né?
Sim.
Nós vamos estabelecer o seguinte: os prazos não serão os prazos legais. Hoje, quase os prazos, o novo código, quase todos estão em 15 dias. Houve uma certa padronização com algumas pequenas exceções. Senão, nós vamos entender que nós precisamos de 30 dias e não 15. Agora, claro, as partes têm que entrar em consenso. Mas veja, isso é a mudança da filosofia.
Estímulo ao consenso. Mudança de paradigma, é verdade.
E o que, que vai acontecer isso indiretamente? Claro que no início, né, Alberto, é um impacto, vai dar confusão. Porque as pessoas não estão acostumadas a isso.
Sim.
Mas se houver esse esforço de todos...
É uma flexibilização que...
Com o tempo, vai diminuir... A incidência de recursos, a incidência de número de processos.
Sim, que estimula a participação das partes, inclusive. Eu posso resolver.
E torna mais democrático.
Que vai ter uma mudança cultural, e essa mudança cultural ela leva tempo. E o ideal é que ela inicie nas universidades, né, Elaine?
Quer com dizer, certeza.
Tem que começar de base isso.
Com certeza. Na universidade que eu leciono, na PUC, e eu leciono na graduação e no pós-graduação, a pós-graduação já está trabalhando com as propostas, inclusive dos projetos. Nós já antecipamos e até os projetos nós nos dedicamos a estudar. Na graduação, esse semestre, nós já demos 70% com base no código vigente e 30% com base no novo código. E no próximo semestre já assumimos. Vamos só trabalhar o novo código.
Eu acho que isso é muito importante. E agora, Elaine, tu estás advogando. Então, está do outro lado, né? Depois de anos e anos julgando. E como é que acha que os advogados vão reagir a essa situação, especialmente essa questão de mediação, né, de arbitragem? Qual é a
Os advogados a também têm que fazer uma reciclagem. Porque hoje é muito comum a gente ver isso. Claro que não são todos os advogados, nem todos os escritórios. Mas muitos focos são assim, não, vamos já ajuizar a ação. Não são capazes de ligar para a parte adversária, ver quem é o seu advogado, vamos conversar, vamos discutir. Muitos escritórios já praticam isso, mas não são todos, né? Então, a ideia de alguns são exatamente já entrar com a petição inicial e já ir para a briga, já ir para a discussão, né? Então, os advogados vão ter que, sim, mudar as suas posturas, vão ter que rever os seus conceitos e se adequar também a essa ideia de consenso, de composição, de formas alternativas. E no que diz respeito, apenas para fazer a linkagem com a primeira temática, a partir do momento em que nós passamos a ter enunciados vinculantes sobre determinadas demandas, se o cliente daquele advogado está, vamos dizer, daquele lado que este enunciado é contrário aos seus interesses, ele tem que conversar com o seu cliente e explicar.
Sim,
esclarecer.
Aqui, ó, isso não vamos, tem...
Não tem mais. Isso já vinculou. Vamos organizar essa situação, vamos tentar fazer um acordo ou muda as tuas práticas comerciais.
Com certeza.
Na verdade, a grande questão, o grande direcionado que tem que ser, o destinatário de tudo isso, também tem que ser as partes. Suponhamos na telefonia. Se define que um determinado comportamento contratual em empresas telefônicas não pode prosseguir, isso é discutido, isso se tornou um recurso repetitivo e o seu enunciado paradigmático e vinculante, as empresas de telefonia terão que mudar as suas práticas comerciais. Porque com senão certeza. A gente não vai chegar a nenhum resultado.
Isso também dá segurança para o consumidor, que ele sabe que a coisa funciona assim.
Funciona com mais racionalidade e o custo inferior. Né?
Com certeza. Agora eu vejo também a importância disso dos advogados. Eu que trabalho há anos já com família, e eu costumo dizer nas audiências, né, que o advogado de família, que são as questões muito subjetivas, que ele tem que trabalhar mais nessa questão de conciliação. Antes de ajudar, antes de ajuizar, chama outra parte, tenta compor.
Absolutamente certo, é isso aí.
Né, o meio de cobrança, talvez as práticas de cobrança, bom, uma petição inicial para ajuizar o processo, tanto o recurso, tanto uma audiência, tanto, talvez tenha que mudar até por aí, trabalhar por hora,
mude as suas práticas, adeque-se às novas regras. Né?
E do ponto de vista do juiz, Alberto, o que, que vai melhorar para a gente também? Como é que...
Eu acho que os juízes esperavam mais, porque os juízes, sob uma pressão enorme, eles imaginavam que a preponderância do código não seria no contraditório, seria na celeridade. e o código nitidamente traz uma preponderância de um maior estímulo ao contraditório, embora sim traga mecanismos de simplificação de procedimentos, das matérias repetitivas, dos incidentes, no sentido de aumentar a celeridade, mas ele traz essa possibilidade do negócio jurídico dentro do processo, ele traz a necessidade do juiz, mesmo antes de decidir uma questão de ordem pública, que devista as partes, se será uma questão nova que não foi ainda debatida nos autos. Então ele traz elementos que também podem aumentar um pouco, ampliar um pouco o momento da decisão final. Mas é uma nítida opção pelo contraditório e pelo princípio que está lá no início do código, a invocação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Isto é, a construção de uma solução de um conflito passa de baixo para cima, tem que ter a participação das pessoas. A decisão surpresa do juiz por um outro fundamento agora não pode mais. Se ele vai trazer um novo fundamento que ainda não foi debatido, as pessoas têm que ter participado da construção disso.
Então,
eu assimilei isso até na palestra que eu dei na escola ao processo eleitoral.
Perfeito.
Quer dizer, nós Bom temos... quem vencer tem que ser indiscutível. Quer dizer, todo mundo trabalha para as eleições e não para o vencedor ou para o perdedor. E depois, quem vencer se aceita, o Estado declarou vencido e acabou. Por quê? Porque houve uma participação de baixo para cima.
E me parece que as decisões do juiz de primeiro grau, que é onde realmente, não que no tribunal também essas técnicas não se estendam,
Sim.
mas elas são muito mais valiosas para o juiz de primeiro grau. Isso vai também causar um efeito positivo no sentido de que a decisão do juiz de primeiro grau passa a ser mais valorizada e mais aceita.
Exatamente.
Mais aceita.
Exatamente.
E menos recurso.
Por outro lado, claro, vai diminuir a
E isso induz a longo
recurso.
Prazo, uma redução de recurso a médio prazo, pela conformação porque participou do resultado. É aquela conformação máxima que nós vimos na conciliação. Quando eu me conformo que eu construí o resultado, eu não recorro.
Exatamente.
É a máxima que acontece.
E nessa previsão de que não vai ter surpresa daqui a pouco, que pode ampliar o tempo da decisão, pode acontecer a conciliação, talvez
também,
até mais
também.
Facilmente
também,
antes
também,
da decisão.
Também, perfeito.
Que é melhor. Nós teríamos muito mais para discutir, precisaríamos de muito mais tempo. Eu só gostaria, antes de encerrar, então, voltando ao ciclo de palestras, para quem eu sei que já está lotado, que não tem mais vagas, vai ter transmissão à distância? Como é que é? Tem alguma previsão?
Ah, não, tem sim. Essas palestras serão após convertidas, não é? Segundo a escola. No EAD, não é, Elaine?
Exatamente,
e tem a questão EAD. Do grupo de estudos, né, Elaine?
E estamos também organizando, provavelmente, para já o mês de agosto. A ideia é uma vez por mês, desde que o grupo também não queira fazer reuniões mais frequentes, mas pelo menos a arrancada inicial. A ideia é, na primeira segunda-feira de todo mês, às 17 horas, nós abrirmos um grupo de estudo, está aberto, para magistrados, servidores, advogados, quem quiser participar. Onde nós vamos discutir, a temática é o novo Código de Processo Civil, é o Código de 2015.
Será na escola?
Na escola.
Tá. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Sala de Audiência. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o desembargador Alberto Delgado Neto e a desembargadora aposentada Elaine Hartzai Macedo. Conversamos hoje sobre o novo Código de Processo Civil, com produção do Departamento de Imprensa da Júris, em parceria com a Rádio Web Ajuris, chefia de imprensa Graziela Duarte.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da Ajuris. Gravação e edição, Rádio Web Ajuris.